Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Algumas participações dos nossos ouvintes. Um abraço ao Ribamar Fernandes lá em Teresina, no Piauí. Pessoal de Teresina, fique tranquilo. A caravana que estava em Israel está vindo de volta, está em segurança. Obrigado a todos. De Sucupira do Norte, a participação do Robson Milhomem. Robson Milhomem, bom dia, Humberto Fernandes. Uma segunda-feira abençoada, né, para você e para seus colegas de trabalho. Edivaldo, bom dia. Manda um alô para a galera do Mangue Seco. Mangue Seco no bairro Pedrinhas, lá do bairro zona, de Pedrinhas. Você conhece Mangue Seco?
Não, conheço Pedrinhas, fica na zona rural de São Luís.
Isso. São Luís, de São Luís, o Carlos Henrique. Não é Carlos, é outro Carlos, né? O Carlos Henrique. Bom dia. O trecho da Avenida Casimiro Júnior, que passa em frente ao Lítero, está um caos. Esgoto estourado, ondulações no asfalto, buracos, mato nas calçadas e falta de sinalização. Vamos chamar a atenção aí do prefeito Braz, dá uma passadinha lá. Faz pouco tempo que teve uma obra lá.
Só que tem um detalhe, Humberto, aqui é para resolver aquela situação ali do Anil. Eu sei onde é, fica bem em frente ali do antigo Lítero. Se não fizer um trabalho de drenagem profunda, como for feito na UEMA, é jogar dinheiro fora. Por quê? Porque ali desce muitas águas que vêm dos prédios, aqui pela parte de cima. Só pela parte de cima ali são mais ou menos 9 condomínios. Então imagina o tanto de água que é despejado ali do esgoto para aquela região. E ali não tem uma canalização profunda. Se não fizer isso, a Prefeitura de São Luís, como em outras gestões, vão continuar gastando dinheiro e o dinheiro saindo pelo ralo. Não vai funcionar. Ali, para fazer um serviço eficiente, tem que ter uma drenagem profunda.
Ah, o prefeito Braz deve estar acompanhando através da sua assessoria o programa Central Manhã, deve dar uma atenção especial aí para essa região. O Marcelo, lá de Miradouro, bom dia, manda um alô para mim aqui, um abraço a todos vocês, para o Chá, Alberto Pereira. Chá, deve ser algum Chá. Ah, é o Chá, porque é Marcelo Duarte, não, é aqui. É Alberto Pereira. Diz aqui choveu bastante em Mirador. Sou ouvinte pela rádio de Colinas, através da Rádio Net. Olha aí, está acompanhando o programa Central Manhã através da emissora de rádio lá de Colinas. Duas grandes emissoras, aliás, três.
Tem a cidade,
são,
né?
Três. A Rádio Cidade de Colinas, nosso amigo Maurício, grande abraço ao Maurício, toda a sua equipe aí. O pessoal do sistema, lá não é Jaguarema, é outro, Nova Era, da Nova Era Comunicação, e a Rádio Itapecuru, que voltou com força total. Para quem ouvia a Rádio Itapecuru, depois ela desapareceu do cenário, agora voltou com 10 quilos de potência para cobrir toda aquela região. É essa rádio que está fazendo grande sucesso lá na região. E todas se retransmitindo, claro, o programa Central Manhã, os programas produzidos pela Central de Notícias Brasil. Jaldo Pereira, o cara chamou de Jaldo. Não, acho que o nome dele é que é Jaldo, acho que é isso. Jaldo Pereira, bom dia, sou ouvinte do Central Manhã todos os dias e também sou de Bequimão, lá do Jacioca. Você sabe onde é que fica Jacioca?
É a terra do Robson Paes.
É, Jacioca, e parente dos Gonzaga. Tu conhece quem são?
Gonzaga é o pai do Robson.
Gonzaga é o pai do
Robson. Ele deve estar se referindo a mim. Tem o nome dele aqui que eu não estou com...
Acho que ele está tentando falar para ti, mas eu não estou lembrando aqui, anotou o nome dele. Eu acho que ele quis falar o teu nome, né? Lá de...
Deve me conhecer.
Da tua região lá de...
Eu conheço lá quase todo mundo. Jacioca, inclusive, Humberto, é o terceiro maior colégio eleitoral do município.
E hoje deve ter mais gente que te conhece do que tu conheça por lá. Obrigado a todos. Vamos a Brasília, diretamente com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, bom dia, Adilson.
Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, jornal bastante movimentado hoje, mas eu quero fazer duas colaborações. Primeiro, falando com relação aos ataques do Irã contra Israel, mesmo sabendo que foi Israel que começou essa briga em faixa de Gaza contra o pessoal do Hamas lá, os palestinos. A gente não tem nada para criticar, mas também dizer que a paz é a melhor coisa que devia acontecer em vez desses ataques. Só lembrando que tem ainda mais três prefeitos, viu, Humberto? Álvaro Damião, do União de Belo Horizonte, o prefeito está lá juntamente com Cícero Lucena, ele é do PP, está prefeito de João Pessoa, a Cláudia Lira é vice-prefeita de Goiânia e o Johnny Maicon, prefeito de Nova Friburgo do Rio de Janeiro, estão no bunker da Embaixada Brasileira. Eles estão pedindo que o Lula envie, o Johnny é do PL, do Nova Friburgo do Rio de Janeiro. Todos eles são do Centrão, outros da direita, estão pedindo um avião extraordinário, né? um avião extra para o presidente Lula, para que eles pudessem sair daquela região. Eles estão lá impedidos também em função dessa situação. Eles inclusive disseram que eles querem que o avião se aproxime de uma cidade mais próxima de Jerusalém para que eles possam ir para lá quando diminuírem os ataques. Lamentavelmente que situação chega nessas pessoas que não perceberam que estava acontecendo essa crise, foram visitar a Terra Santa e aí tem essa crise bombástica lá, né, literalmente. Humberto, outra informação rapidamente, o presidente Hugo Mota, né, daqui a pouco, essa semana já, pretende a partir de hoje colocar em votação uma discussão fortíssima contra a votação lá dos impostos do IOF, Imposto de Operações Financeiras, que vai afetar muito a população brasileira, segundo a bancada do PL, e ele pretende discutir isso com muita veemência, inclusive prometendo a não aprovação. Dos 257 votos, dos 513 dos deputados, eles precisam de 257 votos. Não sabe ainda se vai chegar esse valor, esse número, porque tem a quebra de braço do governo. E aí já apareceu uma outra crise. O presidente Hugo Mota, viu, o jovem vai gostar dessa, está querendo, vai apresentar um projeto hoje, onde ele pede ao cúmulo de aposentadoria com o salário dos legisladores, tanto deputados federais, estaduais e vereadores. Quem recebe uma aposentadoria já e tiver em outro mandato, ou tiver recebendo salário, pode receber os dois. Agora imagina, uma viúva que não tem idade de aposentar, se quando chega a idade de aposentar, ela não pode mais aposentar para não acumular, é a lei. A lei é para todos, mas os deputados estão querendo apenas para eles um acúmulo de aposentadoria, que o salário do deputado hoje é de R$ 46.366,19. Olha só que injustiça que poderá acontecer dentro do Legislativo. Mas o que a gente quer tratar mesmo é da situação da prisão da Carla Zambelli, que já foi decretada também o pedido de extradição. O deputado federal André Fernandes, do Ceará, do PL do Ceará, ele foi à tribuna chamar o presidente Hugo Mota de frouxo, que não está tomando nenhuma rédea dessa situação do governo, tanto com relação à questão da anistia como da Carla Zambelli. Lembrando que a Carla Zambelli, ela foi processada por um crime comum, não tem nada a ver com o Legislativo, e a Constituição prevê prisão e também perda de mandato para quem está envolvido em algum tipo de crime comum. A gente ouve rapidamente o André Fernandes dando um grito ao presidente Hugo Mota e teve a resposta imediatamente. Vamos ouvir.
Não aceite que um deputado seja cassado, seja qual for o motivo, sem o aval dessa casa. E se quer que o deputado Zambelli, seja qual for o deputado, seja cassado, traga para decidir aqui em plenário. Nós estamos há 5 meses esperando o aceno. Nós estamos há 5 meses esperando algo que venha da presidência dessa Câmara para a gente dizer assim: a gente fez a decisão correta, mas até agora esse aceno não aconteceu.
Presidir esta casa até equilíbrio. Talvez, se eu estivesse agindo como Vossa Excelência sugere, nós não tivéssemos aqui, talvez, mais nem o parlamento, porque a gente já tinha transformado isso aqui num ringue, numa guerra, e não é isso verdadeiramente que o Brasil quer. As pautas que Vossa Excelência traz são pautas muito justas, que os seus eleitores lhe cobram, e assim como o senhor, como Vossa Excelência, melhor dizendo, muitos também defendem essa pauta, a pauta da anistia, uma pauta ou outra de posicionamento com relação às posições do Supremo Tribunal Federal, e nós temos procurado dar, sim, atenção a essas pautas, tenho me reunido constantemente com os líderes da oposição e gostaria também de falar um pouco sobre o caso da deputada Carla Zambelli. O primeiro ponto é que nós vamos continuar dialogando com a oposição. O discurso de Vossa Excelência tem muita pertinência, mas também eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não funciono no grito, não vai ser Vossa Excelência insinuando que eu sou isso ou aquilo, que eu vou agir a favor ou contra esse tema. Não tenha receio, eu não sou de perseguir ninguém, não tem alvo em sua testa, continuarei a lhe tratar.
Essa foi a fala do presidente, que deu logo uma resposta direta, viu, Humberto? Ele disse que não é no grito que resolve.
Um corte muita com elegância, inclusive. Eu gosto disso, eu admiro, né? Quando o cidadão dá aquele corte à altura, sem se rebaixar, sem descer ao nível.
Se me permite, eu sempre acompanho os pronunciamentos do Hugo Mota, que até chegar à presença da casa parecia um desconhecido aqui para nós do Maranhão.
Mas eu quase não ouvia falar dele.
O discurso dele é muito parecido, sabe com quem? Com o Pacheco, quando estava no Senado. Um corte
postura.
Pois é, a postura dele e outra coisa.
Verdade.
É um dos maiores, pelo que eu tenho acompanhado até agora, é um dos maiores presidentes da Câmara Federal e que se mantiver essa ideologia, se mantiver essa postura, vai ficar para a história.
Deve ficar.
Agora, Humberto, é bom lembrar aí que ele tem sido representado por todos, até porque quando surgiu a indicação à eleição dele, foi dito que ele tem trânsito livre do Congresso no Executivo. Então, por isso ele está nesse cargo. Agora, muita gente, muitos aliados, inclusive do PL, só votou nele porque ele prometeu fazer anistia para um caso que não existirá por conta de um projeto, de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Uma briga interna política, e ele disse que isso passa por todos os líderes, não tem que ter uma decisão só do presidente. E uma última informação, Humberto, só lembrando aqui, que a Procuradoria-Geral da República pediu, através do Executivo, o arquivamento de todos os processos que judicializam a questão das investigações do desfalque no INSS. Mas está havendo uma confusão. Esse momento que o Executivo pede para a Procuradoria enviar um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que seja arquivada essas investigações, o governo também diz que pretende não deixar ninguém impune e nem deixar ninguém lesado. Então, haverá a forma de como o governo poderá pagar todas as pessoas para acabar com essa confusão. Até porque o governo alega que, se for judicializado, as pessoas vão custar a receber esse dinheiro, até porque existe recursos e mais recursos. E ele entende que tem alguns advogados agindo de má fé para receber algo a mais do que deveria ser pago para essas pessoas que foram lesadas. Então tem aí mais uma queda de braço com relação à PGR e aos investigados, às pessoas que judicializaram, principalmente a bancada da oposição, que vão agora entender que o governo quer arquivar, quer esquecer. Mas, na verdade, o governo está pedindo para pagar logo, para acabar com essa confusão e pagar todas as pessoas que foram lesadas. Essa é a nossa participação, direto de Brasília, Adilson Souza, e eu volto com vocês nos estúdios.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Lula tem pressa para acabar com esse negócio do INSS antes das eleições do ano que vem, né? Ah, claro, a oposição quer que estenda essa confusão por mais tempo, porque, claro, levaria vantagem caso não se resolva com rapidez e com eficiência.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos 3 principais hospitais da rede estadual, reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem, e está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.